Houston, we have a problem.
E aí, eu sou o Leandro, e eu e o Thiago estamos aqui reunidos para um vídeo especial, que será o nosso melhores...
Ou seria, né? Vai saber, né?
Vai que não vai pro ar, não sei. Né? Vai ser um vídeo diferente do que a gente está acostumado a fazer, vai ser mais um bate-papo do que algo roteirizado, né? É, a gente quer trazer... esse teste para também outros, para futuros vídeos do canal, né? Se a gente conseguir se entrosar bem nisso daqui,
sim,
outros vídeos sairão da mesma forma. As análises permanecem como estão, decodificando, mas talvez um sonda, um jogado, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Mas hoje, para falar dos melhores do ano, né? O que salvou o nosso ano, porque o ano foi difícil esse ano. Foi
complicado.
Então, para aqueles como a gente que ama o videogame, eu acho que deu para dar uma fugida, né, do que a gente tem enfrentado aí. Tem muita coisa triste que aconteceu esse ano, mas tirando a nossa família, tirando o que a gente pode fazer, né, vendo filme, vendo série, lendo, eu acho que o videogame é uma abertura imensa aí pra gente poder estar escapando de muita coisa. Não só esse ano, né? Acho que sempre o videogame sempre foi um entretenimento que ajudou a gente a fugir um pouco dos problemas, cair em outra realidade, né? O videogame tem esse poder de fazer a gente ser guerreiro, soldado, sei lá, um herói, um robô.
O que você quiser, né, cara? Sei lá, é tanta coisa, né, cara, que dá pra fazer, tanta possibilidade. Sei lá, mano, dá pra você ser desde o cozinheiro, né? Que a gente sempre lembra disso, né? De herói, de não sei o quê. Mas, cara, você pode ser o cozinheiro, você pode mobiliar a casa. Sei lá, cara, tem tanta coisa que dá pra fazer, né?
Você pode ser um bichinho, você pode salvar o mundo não sendo um herói. Você pode salvar o mundo sendo um bichinho, né?
Sim.
O videogame também... Não que o videogame precise, mas ele lembra a gente de várias coisas morais, né?
Sim.
De como é, como que o mundo funciona. Eu acho incrível.
2020 precisa pra caralho, velho. A galera tá esquecida, mano. A galera não lembra mais como que é. Né?
É, entendeu? Porque eu acho incrível como o videogame precisa lembrar a gente como a gente tem que ser.
Sim.
É, como a gente tem que, às vezes, reagir a certas ações, a certas consequências, e a gente acaba esquecendo. Mas o videogame volta e meia... né, tá sempre reensinando a gente. Nem sei se a gente reensinar mais.
Sei lá, cara. É, mas ele faz você parar pra pensar, né, cara? Que às vezes é muita coisa que às vezes você acaba trazendo pra sua vida mesmo, cara. Que você vai escutando, vai vendo e você para e você consegue colocar algumas coisas da sua vida em perspectiva, né?
Sim.
Eu acho que faz muito sentido isso aí.
Você acaba refletindo, pô, será que eu... né? Por que eu não pensei nisso antes? Pô, é como se fosse um lembrete, né? Essa
Sim.
coisa não é assim, é assado. E acho que pra começar essa nossa lista, só falando das regras do nosso Melhores do Ano, cada um, tirando o Thiago. O Thiago quis quebrar as regras, mas não deixei. Porque senão as políticas da empresa não vão valer nada. Então, cada um vai trazer 3 menções. Né? A gente jogou muita coisa esse ano, acho que foi o ano que eu mais joguei jogo.
Nossa, foi.
Sem brincadeira nenhuma, a gente jogou muita coisa. Então, com base nisso, pra gente ter jogado bastante coisa, a gente vai trazer 3 menções honrosas aí, 3 jogos que a gente precisa dar um destaque a mais pra vocês também, né, se interessarem. Sim. E o melhor do ano, né? A gente escolheu o melhor do ano, mais 3 menções. Então, cada um escolheu 4 jogos. 3 menções do melhor do ano. E pra combinar com esse papo inicial que a gente teve dos jogos, né? Sempre tá ensinando ou nos lembrando das coisas. A minha primeira menção casa também com a escolha da galera. A gente fez uma enquete na comunidade do canal. E o vencedor foi o The Last of Us. Teve 39% dos votos. Né? Foi 100 votos, se não me engano. O segundo foi o Tsushima. Depois foi o Hades. É, foi isso. E o vencedor foi o Last of Us, que... A gente não tá aqui pra falar dos problemas fora jogo, tá? A gente sabe que tudo teve
que
todo
aconteceu,
é,
qual
teve crunch, é, crunch, teve, né? A gente sabe tudo isso, a gente sabe dos problemas, a gente sabe que coisas não devem ser premiadas, né? Que ganhou a direção, né? A direção do jogo ganhou. Realmente, quem dirige a produção é o cara que força os... Né?
Os caras a trabalhar que nem escravo, né? Então isso. Também é meio... É um negócio... É uma dualidade meio complicada, né?
É, mas, demais.
Mas ao mesmo tempo, assim... O resultado acontece, né, cara? Isso que é complicado, né? Tipo, desenvolvedor sangrando aí, mas a galera dá resultado. Então, o problema principal eu acho que é a cultura, né? Que tem que mudar, né? A forma de, sei lá, de forçar essa galera. A gente viu a treta que aconteceu com o Cyberpunk também, né?
É que por mais que a gente não goste disso, o crunch nada mais é que a hora extra. Então, a galera... É, a pessoa trabalha mais, muito mais, eles não têm folga.
Mas mais ou menos, né? A gente tem que lembrar que mais ou menos, porque na maioria dos casos não é remunerado o crunch, tá?
Não,
ele
sim.
Ele depende
hora extra
do
que é remunerado também.
É isso que eu tô falando. É que assim, a hora extra a gente subentende que deveria ser remunerado.
É, mas não é também.
Mas, né?
É como se o cara tivesse lá, o contato do cara tivesse lá, ó. Talvez role um crunch e você não vai
ser exato, você não tem muito o que fazer.
Mas, no meu ponto de vista, eu acho que quando um jogo, quando as pessoas, né, que foram forçadas a trabalhar dessa maneira e não recebem e tal, eu acho que uma maneira de a gente reconhecer o trabalho desse pessoal é falando do jogo, não só esquecendo, não comprando, sei lá. Eu acho que quando você fala, você enaltece o trabalho dos que trabalharam, dos que ajudaram, né, da forma que foi, a desenvolver o jogo. E The Last of Us Parte 2 é um puta jogo. Tirando essa parte problemática do desenvolvimento, o que a gente tem no final, cara, foi uma das melhores coisas que eu joguei nessa última geração. Uma das melhores coisas que eu joguei em anos, entendeu? Uhum. Você vê o quanto eles espremeram o PlayStation 4, porque foi um absurdo gráfico que foi entregue pra gente, coisas que certo jogo não conseguiu entregar, né? Recentemente, The Last of Us deu um baile, tá? Então, a gente tem, fora a ousadia do estúdio em nos lembrar que não existem só heróis, né? Toda sim. Ação tem uma reação. E
é
isso
que a gente
fala
de te fazer pensar, né, cara?
Isso. É o que a gente falou no começo. Um jogo faz a gente lembrar de uma coisa dessa. Porque o jogo usou personagens queridos pra falar, ó, o que o cara fez no passado...
É errado, cara. Vocês não entenderam, mas...
É erradíssimo.
Ele era o herói. Era o herói dentro da história dele. Mas, na verdade, esse cara aqui não é boa pessoa não, entendeu? Tipo, foi muito... Eu acho que essa subversão que eles deram, né, de dar essa invertida, porque o primeiro jogo é um dos meus jogos preferidos da vida, e só que é aquele negócio, cara, eu acho que ele deixa uma abertura para uma interpretação que nem todo mundo consegue fazer, entendeu? É aquele negócio. As pessoas amam o Joel, as pessoas... Não, o Joel é um herói e tal. E, cara, não é isso, entendeu? Tipo, o cara tava fazendo o corre dele e as pessoas que ele encontra ali... Tudo bem, óbvio, ele encontra, tipo, o canibal, encontra a galera... Mas, assim, ele encontra pessoas que estavam na mesma corrida dele, entendeu? É esse o lance, ele passa por cima, cara. O que importa é ele e a Ellie. E eu achei muito legal eles revisitarem o jogo anterior, assim, dessa forma, né? E, tipo, ó, pra quem não entendeu, eu vou explicar aqui pra vocês. Tudo que o Joel fez tem consequência. Tudo que você faz tem consequência. E isso, pra mim, foi muito foda, cara. É um jogo que me quebrou, velho. Tipo, eu terminei, eu não queria mais jogar ele, cara. Já tava, caraca, mano. Mas é... Realmente, lembrando, eu acho que não tinha como não citar ele por aqui, cara.
Porque é interessante que... Acho que... Não todo mundo, mas boa parte do que jogou... Até certo ponto, tá irritado, né? Você joga... Acontece o que acontece e você fica, caraca, eu não acredito que aconteceu isso. E você abraça aquele sentimento de vingança, né? Você vai atrás da galera e fala, meu, o que que tá acontecendo? Eu preciso reverter isso, eu preciso, né, fazer o pessoal pagar. Aí o jogo vem e dá uma bufetada na sua cara que ele te mostra o outro lado.
Exato.
E aí, não todo mundo, mas boa parte das pessoas também abraçaram tanto esse outro lado, que esse outro lado fica sendo o favorito do pessoal. Né? Você tem lá a Ellie, depois você tem a Abby. E a Abby, cara, se tornou um personagem incrível.
Sim.
Na hora que você começa a ver que ela sofreu, que ela passou, e que tem a justificativa do que ela fez, entendeu?
Exato.
E aí te entrega mais pessoas. No primeiro tu já tinha o Joel, a Tess, a Ellie, o Bill, né? Você tinha personagens que você também se apega, né?
Sim.
No 2, cara, ele te dá mais personagens, né? Ele te traz caras, né, novas, te traz o Tommy, e você vai se apegando ao pessoal e vai acontecendo as coisas, você vai ficando chocado no que vai acontecendo. E eu acho que o The Last of Us, essa parte 2, ele mostrou um novo patamar de se contar uma história, né? Uma narrativa. Eu acho que quando a pessoa começar a querer fazer um jogo com uma narrativa que seja boa, né? Vamos botar espetacular, mas que seja boa, eu acho que um parâmetro, cara, é o The Last of Us Part 2, porque a história é fenomenal. Eu não achei ponta solta, assim, né? Não tem nada solto. Tudo vai se amarrando. O level design, ele conversa com você, então você entra. Antigamente, no primeiro jogo, a cada duas casas você via um layout igual, né? A outra.
Sim.
Nesse não. Cada ambiente que você pode entrar, cara, nem que seja um pouquinho, ele vai te contar uma historinha, né? Ele vai te falar.
Você consegue ver pessoas morando ali, né? E uma vida sendo levada, né, cara?
Sim, você tem um histórico, né? Você sabe o que aconteceu ali. Não só pelos papéis que você encontra, mas do jeito que o lugar tá remexido, né? Tá revirado. Às vezes um desenho na parede. Cara, sem contar a evolução gráfica que teve, lógico, do primeiro jogo do Play 3 pra esse. Mas mesmo no Play 4, né, da geração passada, foi um absurdo o que a gente teve. Sim. A jogabilidade não mudou tanto. Não mudou, mas o que eles
trouxeram... Mas ela evolui, cara. Ela evolui bastante do primeiro.
É o mesmo esqueleto, assim, bastante, sabe? Mas a evolução que eles trouxeram, cara, já deu uma melhoria impressionante, porque a Ellie nada, ela se joga no chão, né? Ela rola, né? Nela, assim, né? Você pode rolar no chão, você se esconde, você finaliza o inimigo, né? A questão de você montar arma, cara, olha que eles focam a câmera na mesa e você vai desmontando a arma, montando, cara. É perfeito o negócio, sabe?
Sim.
O som... Meu, assim... mais uma vez falando, né? Tirando o lado dos problemas, cara... Foi algo incrível. É um jogo que cansa de jogar, porque tem hora que você não... Você não concorda, talvez...
Tem hora que você não quer mais, né? Só para, velho. Por favor.
E diz o Neil Druckmann que isso foi proposital. E pra gente sentir mesmo o peso do que tá acontecendo. Então, quer dizer...
Sim.
Tudo que a gente tá fazendo no segundo jogo é consequência do primeiro ainda, né?
Né?
Então, esse negócio de você se sentir mal foi por causa disso. Então, é um jogo sério, não um jogo... Todo mundo quer sentar no videogame pra se divertir, né? Esse diverte, mas ele também faz você pensar em várias coisas. E eu acho que não teria... Num ano tão difícil que a gente teve, não teria como... Porque também, cara, The Last of Us fala sobre empatia, ele fala sobre preconceito, ele fala sobre fanatismo, ele fala sobre ação e reação, ele fala de um monte de coisa.
É.
Então, eu acho que é um joguinho completo aí, independente do que aconteça, independente que a decisão lá da narrativa não agrade todo mundo, eu acho que é um jogo que todo mundo tinha que jogar.
Não, e na moral, as pessoas têm que entender que, tipo assim, as coisas não são feitas pra agradar todo mundo, galera. Se não gostou, tipo assim, só não gostou, mano, tá tudo bem, passa pro próximo, o próximo vai te agradar, vai pro outro jogo, pra outra linha, e é isso, sabe? Eu acho que com certeza são personagens muito queridos, então por isso que teve uma galera aí que ficou mega exaltada, né, cara? Ficou...
Demais.
Porra, foi... Sei lá, cara. E eu não consigo entender a mente dessa galera que vai lá xingar a menina que
fez a modelo.
É, caralho, mano. Tipo, mano...
Não, não tem, cara. Não tem, não tem. Não tem como entender. Sim,
mas
não
é isso. Mas, e eu acho que, assim, se é, quem estiver escutando aí, que estiver vendo, quiser saber mais, a gente gravou 4 horas, né, a respeito.
Tem, acho que tem dá análise entender. Do jogo no canal, tem 4 horas de podcast, então a gente
conteúdo
falou bastante sobre The Last of Us, mas como a gente tá falando de melhores do ano, não tinha. A galera votou, a galera que segue o canal votou no jogo, eu não poderia vir aqui também não deixar de falar sobre esse jogo. Vai ter mais coisa dele no canal ainda em 2021, então fiquem, fiquem ligados, tá? Então a minha primeira menção aí, The Last of Us Parte 2.
Cara, pra mim foi muito difícil montar uma lista, cara, porque por mais que tenha sido um ano conturbado, e assim, na moral, cara, eu não tinha passado por ele sem videogame, eu já tinha ficado maluco, porque as coisas... É foda, cara, os bagulhos vão acontecendo e vão te fudendo a cabeça, começa a dar ansiedade, e não adianta, cara, às vezes você vai assistir a um filme, o negócio não prende a sua atenção do mesmo jeito, às vezes você tá com a sua família e você tá pensando... em outra coisa, então assim, o bom do videogame de trazer essa atividade, assim, uma dedicação um pouco maior é isso, né? Então eu joguei muita coisa que eu gostei, cara, realmente pra mim foi difícil reduzir essa lista tanto, por isso que eu queria dar aquela roubadinha, né? Mas aí eu peguei algumas coisas que eu imaginava, eu fui rever conteúdo, fui jogar um pouquinho mais, fui dar uma olhada pra ver se ainda tem esse lance, né? E o jogo não podia ser diferente, acho que foi o segundo mais votado aí da enquete, que é o Ghost of Tsushima.
Sim.
Eu parei pra olhar, eu falei, cara, deixa eu jogar o começo desse jogo de novo só pra ver. E cara, o começo do jogo, ele já é tipo uma obra de arte, cara, é um negócio assim, é ângulo de câmera, a forma como o personagem é mostrado da primeira vez, o embate deles com os mongóis, sabe, tipo, tudo ali você começa a ver é cinema puro, entendeu? E ao mesmo tempo se enquadra muito bem numa narrativa, entendeu? Então, também a gente tem um vídeo no canal aí, eu fiz a análise dele, falei bastante sobre o que eu achei nesse sentido, e é um jogo que pra mim não perdeu a força. Talvez eu goste até mais dele agora do que eu gostei quando eu joguei, porque é incrível, cara, é incrível. Teve gente que falou que, ah, não, o jogo é muito vazio, o jogo você tá sempre fazendo a mesma coisa, e cara, pra mim não faz nem sentido, entendeu? Tipo, é o contexto, cara, o cara tá ali, ele tá, a casa dele foi invadida por estrangeiros e os caras estão barbarizando ali a ilha e ele tá ajudando o povo, e obviamente, cara, você não tem como, ah não, puta, eu preciso de uma panela pra fritar bife, sei lá, você consegue resgatar minha panela? Não dá pra fazer isso, cara.
Entendeu? O jogo te lembra, né, o jogo fala, pô, a gente pega a armadura, né, durante o jogo, e às vezes e quando ele vai pegar a armadura, ele fala, pô, essa armadura pode me ajudar na minha missão de salvar a ilha, entendeu? O jogo tá sempre te lembrando. Não é que nem os jogos que a gente, né, estão acostumando a gente errado de fazer várias missões secundárias sem propósito algum que está acontecendo. Não, Tsushima não. Tudo que você faz tem um propósito para a narrativa, pro que está acontecendo. Até as missões dos aliados. Você faz as missões para os aliados, por quê? Porque eles vão te ajudar na sua missão final.
Sim.
Isso que é legal, entendeu? Por mais que sejam missões secundárias, o legal é isso, que o jogo tá te avisando, ó, você tá fazendo isso porque tem um propósito no final. Isso que eu achei legal, entendeu?
Sim. Não, e é o que você falou, pô, que nem, sei lá, você vai atrás da discípula do Sensei Ishikawa. Tipo, cara, ela tá ensinando as técnicas de arqueria japonesa pros mongóis, então do tipo assim, que em teoria já são superiores em número, ela ainda tá tentando, tipo, tá ensinando técnicas pra eles que não deveriam ter, sabe? Então, pô, faz sentido você ir atrás dessa mulher, cara, do tipo, não, cara, vai me fuder aqui. Então, é esse o lance que às vezes as pessoas se perdem, porque eu vi muita gente falando, até faz um pouco de sentido, mas eu vi muita gente falando que Ghost of Tsushima é o melhor Assassin's Creed já feito. E cara, eu acho que até faz sentido, porque ele é mais coeso, entendeu? Tipo, ele é... Eu acho, por mais que a gente bata pra cacete no Ubisoft por aqui, eu acho que Assassin's Creed tem seu valor, cara. É um negócio legal. Tem muitas vezes que ele dá uma inchada maior, mas ele tem o core dele é muito bom. E eu acho que Tsushima realmente, cara, ele pega um core muito bom e ele traz isso pra outro nível, entendeu? Então, pô, cara, o combate desse jogo, cara, o que é o combate desse jogo, mano?
Não, ele é impressionante, mano.
É sensacional, a direção artística dele, o jogo é lindo, o lance que a gente elogiou pra caramba da HUD, que você não tem HUD, então a forma como o jogo te guia através do vento, através Sim. do pássaro, através da fumaça, é muito foda, cara. Sei lá, pra mim esse jogo ele foi muito... ele foi muito judiado, cara. As pessoas meio que não deram a atenção que ele merecia, eu acho, mas é um puta jogo, cara.
Acho que eu sempre vou ver o Tsushima na questão do propósito. Até quando você tem que voltar lá, né? Quando você volta na casa dele, né?
Uhum.
Tem um propósito de você voltar lá, porque você tá nessa coisa de estar em cima do muro. Ou você vira o fantasma, né? Ou você uhum. faz as coisas fora do que você foi ensinado, ou você mantém a lei samurai, né? Você vive sobre tudo que você foi ensinado. E quando você sempre está fazendo eventos que te lembram do passado, eles estão te ajudando a decidir
Sim.
qual caminho você vai seguir, né? Você vai manter... Cara, eu acho que é tudo isso, é tudo propósito. O jogo é incrível, cara. O jogo é... Eu acho que falam muito... Eu não sei. Muita análise que a gente vê, que a gente viu, principalmente de canais maiores, é essa análise com... Não é com pressa, né? Mas é... O cara recebe antes o conteúdo, né?
E Sim, aí
tem que entregar o review até tal dia. Então quando você para e joga com calma, você consegue absorver, cara, muita coisa que esse jogo tem. O combate é uma aula, cara. Você tem quatro posturas diferentes, quatro posturas que você evolui, quatro posturas de que te possibilitam meios diferentes de batalhar, cara. Assim, vamos ao bingo aí, vamos falar de Sekiro. Sekiro tinha lá o parry, que já achava um bagulho, né, impressionante. Sim. Mano, o Tsushima tem várias coisas. São Exato. Vários elementos do combate, cara.
Tem parries diferentes dependendo do inimigo que você tá lutando, sabe? Tipo...
Sim, cara. É um absurdo. E não é só... Você tem o arco, você tem bombinha, você tem a shuriken, você tem a espada, você tem a armadura, né? Você... O estilo de jogo que você quer adotar, né? Com base da roupa que você tá. Cara, assim... E o jogador também. Pô, não. Eu, desde o início, eu queria ser samurai. Eu não Sim. queria ser fantasma. Por mais que o jogo, uma parte que eu não gostei do jogo, que ele força o caminho do fantasma, isso fica nítido, né, nas missões que você faz, que você tem que ir na furtividade, você é obrigado a matar uhum. pelas costas. Ok, eu tô entendendo o que que é. Mas você pode ainda permanecer no lado do samurai, se você
do
quiser.
Do samurai, sim.
Entendeu? Então essa escolha que o jogo me dá, meu, eu achei muito bom. É um jogo pra ser lembrado, cara, por muito tempo, sem brincadeira.
Não, com certeza. E é um lance que a gente já conversou também, cara, sobre... você faz a mesma coisa. Primeiro que assim, cara, com o leque de possibilidade que o jogo te dá, você achar que você tá fazendo sempre a mesma coisa, será que o erro é do jogo ou o erro é de quem tá jogando?
Você
entende? Porque é aquele negócio que nem, pô, outro jogo que eu acho injustiçadíssimo que saiu, porque ele acabou tendo menos destaque, porque saiu junto com o Zelda, né? Que foi o Horizon Zero Dawn. Porra, cara, outro dia tinha um camarada meu que tava fazendo um streaming e até o Taiguara tava assistindo e falou, mano, esse seu amigo joga mó bem, cara. Por quê? Porque, pô, a Aloy, ela tem armadilhas, ela tem coisinha que ela pode jogar. Tipo, esse meu amigo, ele monta o campo de batalha dele antes de atacar o bicho. entendeu? Uhum. Então, a hora que o bicho vai atacar ele, a parada é extremamente cinematográfica, é legal de ver, entendeu? E eu acho que o Tsushima te proporciona a mesma coisa, cara. Pô, beleza, que nem... Ah, o Leandro seguiu o lance samurai. Mas, pô, você chega ali samurai, você chama os caras pro combate com você, entendeu? Se você colocar uma limitação pra você, tudo bem. Até pode ser que chegue uma hora você falar... eu tô só derrotando os caras da mesma forma e tal... Porque é aquilo, você se colocou uma limitação.
Sim, claro, o jogo te limita, você é que escolheu o caminho, entendeu?
Exato, ele deixa você ir, pô, não, eu quero invadir, eu vou soltar o arco aqui, vou jogar, eu vou explodir, vou tacar fogo. A física de fogo do jogo é foda pra caralho, porque sim, o fogo vai se espalhando e você consegue direcionar os soldados com fogo. Então assim, cara, é aquilo, né, tipo... As ferramentas estão ali, aí vai de você se você vai criar a melhor história, a melhor narrativa pra você, que é o lance do mundinho, né? Ele deixa você viver ali naquele mundinho e fica à vontade, entendeu? Eu acho muito foda esse jogo, cara.
É questão da determinação. Quão determinado você está pra aprender sobre o jogo, entendeu? Quanto você vai se dedicar de tempo pra estar ali no jogo e ver o quanto que o jogo tem de bom, entendeu? Sim. Horizon Zero Dawn, ele tem muita coisa. Você tem o arco e flecha, que é de bomba, de fogo, de não sei do que. Você tem lá pederneira, tem gente que chama de pederneira, tem gente que chama de estilingueira. Que ela, né, ela joga o bagulho lá e também tem outros tipos. Tem as armadilhas, então quer dizer, tem a espada dela lá, com a facão, sei que porra que é aquela, que é a lança dela, né? Cara, isso. Então tem granada, tem N possibilidades.
Você domina a criatura, tem tudo.
Sim, cara. Entendeu? Então, pra dominar a criatura, pô, não posso dominar a criatura no começo. Você tem que fazer o quê? Você tem que evoluir a questão de dominar, e aí você vai poder dominar a tua criatura, pra fazer a montaria, pra trazer a criatura pro seu lado, pra na hora da briga você ter alguém pra te... Então, vai do jogador. Tsushima é a mesma coisa, cara. Ele tem 4 posturas. Vai de você querer evoluir as 4, entendeu? Pra chegar no final e você ter tudo que o jogo te dispõe. Isso é legal. Eu acho muito cru, muito, muito raso, né? Vazio você falar, pô, o jogo é a mesma coisa do começo ao fim. Cara, chega a ser um absurdo você fazer esse jogo, sem brincadeira. Eu acho um absurdo. Seguindo aqui a minha lista, eu vou... Cara, esse joguinho, ele impressionou de uma maneira. Ele é tão simplesinho... Que é o Ring of Pain, que é um joguinho de card, né? Um carta, um roguelike card game. E esse jogo ele me surpreendeu tanto, cara, que eu não fiz análise dele do canal, eu fiz um decodificando dele, que eu foquei mais na sinergia, né, que esse jogo tem. Porque ele é um roguelike, que você... O jogo não fala quem você é, o que você é, eu sei que você chega num lugar e você, ou tem que também não tá claro, se você desce ou você sobe na masmorra, né? Caraca. Mas você vai passando, né, entre masmorras e quando você chega lá, é um anel de cartas, né, que é gerado proceduralmente. Então você vai enfrentando isso, são conflitos aleatórios conforme você vai evoluindo nas dungeons. Tem a questão das cartas, que seus inimigos são cartas. E tem a questão da morte permanente. Você morrer, você volta desde o começo. Outra, né? Outra dungeon e assim vai. Seguindo o jogo. E meu, eu achei normalmente um jogo ele é bom quando a gente prende. Esse jogo, cara, eu jogava 2, 3, 4 horas seguidas. Eu sempre quis chegar no final, sabe? Eu sempre quis saber o que tá acontecendo. E por essa aleatoriedade, sabe? Dos cenários, você nunca tá enfrentando a mesma coisa, e você ia pegando cartas novas, e você vai entender, porque assim, você não monta um deck. Toda carta que você pega é pra montar o seu personagem, como se fosse um RPG. Então você apareceu lá uma cartinha de máscara, e a máscara vai te dar tanto de vida, você põe aquela máscara ali. Aí do nada você comprou um baú, veio outra máscara que é melhor que a sua. Pô, mas é melhor que a minha, mas ela me dá mais força, me tira vida. Então, essas questões, né, de você... Porra, qual equipamento é melhor? Você pode pegar arma, você pode pegar capacete, calça, bota, você pega escudo, você pega melhoria, tipo, são runas, amuletos, pega feitiço. cara, isso vai te deixando mais forte até você chegar no final, né, e chegar no chefão. E sempre tem a questão de decisões, se você enfrenta o inimigo, se você foge. Cara, assim, eu achei o jogo muito bom. É um jogo simples.
Parece irado, cara.
Não, é irado. A arte dele é incrível. E tem uma questão meio psicológica. Tem um termo, no meu vídeo eu falei, que ele é como se fossem... As cartas como se fossem representações de algum conflito mental da pessoa, sabe? Então, os monstros, na verdade, são criados pela pessoa. Então, todos os monstros que a gente vê ali é com base na mentalidade da pessoa. E, cara, é difícil falar um jogo desse tipo, né? Como a gente tem vários jogos gigantes no ano. Mas eu vou pelo lado do quanto eu me diverti. Do quanto aquele jogo, quanto aquele jogo me prendeu. E Ring of Pain, cara, é impressionante. Se não me engano, é um desenvolvedor solo. E fez tudo isso, as artes e tal. Só acho que a trilha sonora que foi uma artista. Mas se vocês puderem, Ring of Pain, tem um vídeo aqui também que eu falo da sinergia, né, entre esses elementos, o card game, o roguelike, a morte permanente. E também essa questão das cartas, que os inimigos, do mesmo jeito que você evolui o teu personagem, os inimigos também evoluem. Então, se o inimigo tiver o ponto de movimentação maior que o seu, ele ataca primeiro. Então, se você ataca primeiro, tu já vai saber quanto tu vai tirar de dano, quanto tu vai tomar.
Tem um lance de iniciativa também, que foda, cara.
Tem, cara. Assim, é muito bom. E tipo, como é um anel, tem carta que conforme você vai mexendo o anel, né? Não, eu eliminei uma carta, então o anel gira. Conforme você vai girando o anel, tem carta que vai andando conforme você vai rolando o anel.
Entendi.
Então você pode se atacar. Então a tua estratégia não é só na carta que tá na frente, é na carta que tá vindo ao seu encontro. Às vezes, muitas vezes a tua estratégia tem que estar na próxima dungeon. Pô, eu posso, porque você pode sair da dungeon antes. Você tem a carta de saída. Só que pra chegar na carta de saída, você tem que eliminar as cartas que estão, né, antes dela. Só que, pô, será que eu saio e perco os pontos de experiência que eu posso usar pra comprar uma coisa melhor depois? Ah, eu tô sem vida. E eu tenho uma carta que me dá vida quando eu saio do dungeon. Então seria melhor eu sair agora.
Caraca, velho.
É muito legal. É um jogo muito legal.
Não, já me vendeu o jogo, mano. Caraca, velho.
É um jogo muito legal, é divertido. É difícil, como você vai evoluindo das dungeons, né? É difícil pra caramba, tá? Então é desafiador. Zerar é difícil. Então, entender o jogo, cara, fora de cogitação. Porque você não sabe quem é, quem você acha que é amigo é inimigo, o que é inimigo você acha que é amigo. Tem umas pegadinhas no meio.
Mas, né? ele te traz uma solução no final que amarra isso ou não? Também te deixa aberto do tipo, ó, mano.
Sim, mas
você
aí.
Você entendeu?
É aquela, você entendeu, mas você tem uma ideia, mais ou menos, sabe? Ele deixa você interpretar. Ele te dá um final, mas ele te deixa interpretar o que você era, onde você estava.
E respeita a tua inteligência, então.
É, isso que é legal também. Então, minha outra menção, Ring of Pain, então, se vocês quiserem, tem vídeo no canal, mas busquem aí, baratinho, um jogo baratinho.
É, não, eu tava vendo aqui, tá R$28, cara, não sei se é por causa da promoção ou se tá...
Eu também não sei.
Fora da promoção, ele é R$37, é que tá rolando a promoção do Steam, eu acho que... Não sei se quando sair o vídeo você ainda vai estar, então é R$37.
R$37
num jogo desse, porra, velho.
Não, vale a pena.
Legal, mano, legal. É, eu achei legal você falar dessa forma, né, que nem... É engraçado que parece que meio você tá se desculpando por, tipo, ser um jogo menor, tá ligado? Tipo assim, ah, tem tanto jogo grande... Eu sei que não é isso, mas tô dizendo, pode dar impressão pra alguém que você tá se desculpando. Ah, não, pô, mas tô falando desse joguinho aqui, cara... Porque eu acho que o que tem que valer pra gente é o, pelo menos do meu ponto de vista, é o jogo que ficou comigo, entendeu? É aquele jogo que eu fiquei pensando nele. Tem jogo que eu joguei esse ano, cara, que você fala pra mim, você jogou isso aqui. Eu? Nem lembro que eu joguei o bagulho. Porque eu joguei muita coisa, cara, entendeu?
Sim.
Então eu acho que o crivo tem que ser esse, cara. Tipo assim, esse jogo é um jogo que de vez em quando eu paro e pensa e fala, caralho, mano, mas é foda mesmo isso aqui, hein, mano? Era muito legal, cara. E aí você tem vontade de revisitar e esse tipo de coisa.
Sim.
Entendeu? Então eu acho maneiro. E até, tipo, eu vou aproveitar o teu gancho pra puxar o meu, que também é um joguinho menor, assim, né? Talvez de menor expressão. Mas que eu curti muito, cara. Eu viciei no negócio, eu terminei... Pra você ter uma noção, eu tenho problema pra terminar jogo. Eu terminei ele 3 vezes, cara. Porque, tipo...
Isso,
mano,
é um milagre.
Caralho, eu adorei, mano. Porque, assim, eu terminei a primeira vez ele em pouco mais de 10 horas. Eu acho um pouco menos de... Entre 9 e 10 horas, mais ou menos. E depois da segunda vez, eu já consegui terminar ele em 3. A terceira vez, eu consegui terminar ele em 1 hora e 40. Tá ligado? Porque você vai evoluindo. Sim. E eu achei muito foda, cara.
Que é o jogo só que... Não é só o jogo que evolui, você evolui, né? Esse que é o legal.
Exatamente, exatamente. E Ghost Runner também tem vídeo no canal, eu falo sobre o que eu achei. Mas, cara, ele é um jogo que... Mano, se tem um negócio que... Você tá pensando assim, ah, eu quero um jogo que seja gostoso de jogar, que seja fluido, que seja... Mano, é esse jogo. No começo ele começa meio... Como você não domina, né... técnica dele, como você não sabe o que fazer, é meio lento, é meio truncado, e até quando eu joguei o alfa dele, eu fiquei meio, falei, porra, mano, eu não sei se eu vou gostar disso aqui não, cara,
então,
achei meio estranho.
Quando você falou que tinha gostado muito do jogo, eu falei, caraca, eu acho que eu joguei outro jogo, porque eu joguei a demo também.
Sim.
Tudo bem, você tem, né, a vibe cyberpunk, né, do jogo, é irada, o jeito de jogar... Você vai explicar mais do jogo aqui. Mas toda a temática do jogo é legal. Só que, caraca, como você não domina a parada e você quer... A gente é muito ansioso, né? Você quer as coisas pra ontem. Então exato. Você quer entrar no jogo e ser bom já, né? E o jogo não te dá isso de mão beijada, assim. Então, como eu só joguei a demo lá, eu falei, caraca, será que o Thiago tá falando do jogo que eu joguei? Porque tu falou tão bem da parada, eu falei, cara, não é possível que o Thiago gostou disso, mano.
Nossa, mano. É o que eu falei, até eu fui surpreendido, cara. Porque a ideia do jogo é, você é um ninja cibernético, né? Você meio que parece... O seu sistema acabou de inicializar, então você não sabe muito bem o que você tá fazendo ali, por que você tá ali. E tem uma voz na sua cabeça que quer que você liberte ela. E esse é o plot inicial, tanto que é o que você... A demo, ela vai justamente desse começo, né? De você criando consciência até você conseguir libertar essa entidade que tá na sua cabeça. Uhum. E, cara, a ideia é justamente essa, cara. É tipo... Eu acho que é o simulador de Genji, manja, do Overwatch. Porque você é esse ninja cibernético mega fodão, você tipo, você tem uma espada que corta praticamente tudo, corta até tiro dos inimigos, e você tipo, você tem reflexos muito, muito mais rápidos do que o de um ser humano normal. Então, esses reflexos você consegue, você é capaz de... acelerar muito mais rápido que os outros, ou de às vezes parar o tempo para conseguir desviar de bala, para mudar o teu sentido, a direção para onde você tá pulando no meio do ar. Então, assim, ele vai te entregando pouco a pouco várias mecânicas que ele vai te tornando cada vez mais foda. Então, tipo, e eu achei legal como ele constrói isso, porque ele vai e te mostra um negócio. Ó, você entendeu isso aqui? Então, beleza, vamos ver se você entendeu. Isso é um lance muito Super Metroid, quase, sabe? Do tipo, que você, quando você ganhava uma habilidade nova, ele te colocava um desafio do tipo assim, ó, vamos ver se você entendeu essa habilidade? Uhum, que você só podia sair da sala usando aquela habilidade. Então, você era obrigado a entender aquilo. E a forma como ele vai te colocando, você é obrigado a entender pra avançar, mas depois de um tempo, além de entender, você tem que conseguir masterizar aquilo. Então, ele é relativamente difícil, por quê? Porque ele vai escalando, a dificuldade vai indo e você vai indo também. Só que ao mesmo tempo, o retry dele é muito rápido, a forma como as coisas funcionam é muito rápido. Então, assim, é um jogo muito bem desenhado, cara. Tem mecânicas... incríveis, assim, de coisa que você fala, puta, cara, eu sempre quis isso num jogo e eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, ele trabalha muito bem, cara. É um puta jogo, eu me diverti demais. E é o que eu falei, como ele te dá essa opção, ele, de ser tipo um time trial em que você pode terminar as coisas cada vez mais rápido e melhorar e descobrir novos caminhos. Ele não te deixa preso, né? Óbvio, tem muito cara aí, tem speedrunner que tem que quebrar o jogo, né? Que o cara descobre como quebrar o jogo pra terminar. Pô, eu vi um cara terminar em 35 minutos. Eu falei, vai se fuder, velho. Mas assim, mesmo sem quebrar o jogo, você já consegue masterizar aquele leque de habilidades que ele te dá pra você conseguir ser cada vez melhor, cara. Então, é muito louco, que eu acho que é a mesma vibe que a gente acaba tendo no Sekiro, né? De tipo assim, puta, eu melhorei, tá ligado? Sim, eu fiquei sim. Mais foda. Então, é a fantasia de poder muito louca, cara. Eu realmente fiquei impressionadíssimo com esse jogo.
Seguindo aqui a lista, não vou dizer que eu joguei com um sorriso na cara, porque esse jogo é meio triste, mas ele era o meu melhor do ano, até eu jogar o meu melhor do ano, né? De fato. Mas eu e o Thiago, a gente jogou esse jogo junto, da primeira vez. Porra, que
eu queria, Most. Eu queria muito jogar, cara. Queria muito jogar, porque adorei aquele sem filtro, velho.
É, a gente jogou, eu tinha jogado meia horinha de Most, né? A demo que foi, tinha sido liberada. E ali a gente já ficou boca aberta com a gente. Nossa. Viu um estilo gráfico simples, mas você vê
técnica, muito carinho, né? Muito carinho, cara, no jogo.
Você vê efeito de luz ali, efeito, sabe, de chuva, de fogo. É um negócio pixelado, mas você consegue ver um sentimento por trás daquilo, sabe? Você consegue sentir o que os personagens estão sentindo, ou você consegue estar presente naquele lugar, sabe, cara? E quando eu joguei esse jogo, né, completo, meu, assim, você não quer parar de jogar, porque ele tem esse... Ele não é um Metroidvania, mas ele tem esse elemento dentro dele. Você enxerga ali o Metroidvania nele, porque você tem certos lugares que você não pode passar, só pode passar quando você pegar certa coisa. Não chega a ser uma habilidade, mas tem que ser algo. Esse algo não é utilizado só em um lugar específico, né? Como se fosse um keycard, não. Você vai pegar um objeto, você vai se liberar ali e ele vai ser usado mais vezes pela frente. Em contrapartida, porque assim, são três personagens. Você tem um homem, você tem o guerreiro, você tem a menina. Uhum. E no começo, as histórias... É muito louca, você não entende nada.
Só sabe a ligação entre elas.
Né? É. Aí você vai jogando, cara, você vai vendo o que tá acontecendo, você vai entendendo quem é cada um, tá ligado? O que aconteceu com a menina? Quem é o guerreiro? Quem é aquele homem? Sabe? Qual é o papel de cada um ali no jogo, meu irmão? Chega por isso que tu joga sorrindo. Você joga feliz porque, né, o jogo é bonito. O jogo, cara, diverte. O jogo te prende. Você quer saber o que são aqueles bichos. Você quer saber o que vai acontecer com a menina. Porque a menina em si, a história dela é meio chocante, né? Você Sim. tá ali na casa e você tem o pai, você tem a mãe. Você não entende porque ela não gosta deles. Você não entende porque a mãe é meio relutante, né? Por causa pela menina estar na casa. E aí a gente tem uma ideia do que é o pai que a menina coloca na cabeça do jogador. Entendeu? Uhum. Cara, e você não quer acreditar naquilo. No, assim, é um jogo... Tem 4 horinhas, 4, 5 horas. Não é um jogo leve, né? É um jogo com um tema pesado, ele vai pegar na ferida ali. Então, tem que entender bem, tem que... Tanto que tem um personagem, um NPC, que você tem que levar, tipo, almas pra ele. Então, ele te pede 15 almas. Aí, tu jogou lá as 15 almas, ele vai te contar uma parte da história.
Uhum.
Aí você... Ah, agora tem que ser 30. Você pega mais 15, vai lá e ele te conta outra parte da história. E, cara, é, assim, imprescindível que você faça isso, entendeu? Pra você entender...
Pra você entender o que tá rolando.
O jogo. Porque é aquela... É que nem o Ring of Pain. É meio interpretativo também. Só que o jogo, ele explica mais, sabe? Então, você pode interpretar o que aconteceu ali, mas o jogo... Ele te explica bem o passo a passo de cada um. Porque começa muito aleatório. Depois você vai chegando perto do final, ele vai juntando as peças e você vai entendendo o papel de cada um, cara. E sem contar a trilha sonora. A trilha sonora, sim, cara, nossa, quando, linda, quando ela batia, malandro. Sério, eu acabei o jogo, meu olho tava cheio de lágrimas. Eu tava mal. Eu tava mal, cara. O bagulho é pesado, sabe? Mas acho que de todos os jogos que eu tinha jogado até certo jogo, tinha sido assim. Eu vou mais, que nem eu falei do Ring of Pain, eu vou mais pela experiência. O que o jogo me. O jogo pode ser uma mega produção. O jogo pode ser incrível, fantástico, efeito especial, sabe? O realismo absurdo, beleza. Mas se o jogo não me passa uma experiência que eu me prenda ao jogo, tá ligado? Que eu, sim, me sinta imerso. Eu tô falando de um jogo de, cara, 16 bits aquilo, não sei, 8 bits, 16 bits. É pixelado o bagulho, tá, sabe? Mesmo assim você consegue. Se o personagem cai, você sente o personagem cair, entendeu? Se ele, sim, é atingido, você sente ser atingido. Se ele chora, você vê que ele tá triste, cara, e mesmo no bagulho pixelado. A reação. A história da menina é tão importante dentro do jogo. Porque ela é a mais sentimental ali, sabe? É a mais que vai te passar o realismo da história. É, sei, essa parte da menina, sabe? Os outros dois, o homem é mais triste. O do cavaleiro, do guerreiro, é mais pra você entender a história, sabe? Que tá envolvendo o jogo. Assim. O trabalho da Hidden Layers, que desenvolveu o jogo, foi absurdo. É um jogo, é outro jogo também. Que a galera tem análise no canal e a galera precisa jogar esse jogo. Sem brincadeira nenhuma. É um jogo espetacular. É uma obra-prima dos jogos indies, cara. Sem brincadeira nenhuma.
Não, eu lembro que a gente terminou Sem Filtro. E a gente, caralho, mano, eu quero jogar essa porra agora, velho. Mano, em meia hora prendeu a gente de um jeito que a gente, caraca, bicho, eu quero isso, cara. E o cenário é maravilhoso, realmente. Ele é muito bem animado, né, cara? Tipo, por mais que seja pixelado, mas é o que você falou, as animações, elas têm peso, né, cara? Você consegue sentir o que tá acontecendo ali, né, cara? Mesmo sendo um bonequinho pequenininho, cara. Sim, é muito foda, cara. É outro.
É a junção. É a junção das coisas. Se você tem o personagem, você tem a história. Então tá chovendo lá fora, você entra, então sai o barulho da chuva, só entra o crepitar, né, da tocha. Então é o efeito de luz com aquela cor azulada, esverdeada, né? Não um jogo colorido.
Sim.
Ele tem esse tom, né, mais dramático, sabe? Ele tá te passando um jogo obscuro, sabe? E você tá tentando buscar alegria onde não tem. Assim, é muito incrível. Eu acho um jogo muito bem feito, cara. Sem brincadeira. Muito bem feito mesmo.
Bom, eu acho que é aquele negócio, né? Quem vê a gente falar, eu acho que até já tem uma noção que provavelmente esse jogo ia aparecer na minha lista, que é o Doom Eternal. Cara, é um jogo que, assim, eu joguei, ele saiu em março, se eu não me engano. Eu joguei no PlayStation 4 e eu adorei. Aí, acho que foi em outubro, se não me engano, saiu a DLC. Que é o... Ah, esqueci o nome da DLC agora. Mas enfim, saiu a DLC e a gente, como a gente recebeu, então a gente tem acesso à DLC também e tudo mais. E eu fui jogar. E, meu amigo, o jogo, ele começa como se eu tivesse acabado de terminar o anterior. Cara, tinha 6 meses que eu não jogava o negócio e eu apanhei que nem boi bandido, cara. Foi um negócio, eu falei, gente, eu não sei mais jogar esse jogo, cara. O que tá acontecendo? E ele começa lá no alto, cara. Começa um negócio, é muito frenético, é muito inimigo. Você já tem que estar sabendo usar tudo que ele te dá. E eu fiquei, caraca, bicho, não é possível. E aí, até por conta disso, a minha lembrança do Doom Eternal ficou meio conturbada, né? Falei, ah, mano, não sei se é material pra melhor do ano. E aí saiu no Game Pass. E, cara, com o mouse e o teclado, e eu jogando o bagulho de novo. Cara, é um puta jogo, cara. É um jogo, assim, que... É o que a gente tava falando, né? De você ver carinho nas coisas. Sim. O carinho que os caras tiveram nesse jogo é um negócio inacreditável, cara. Porque o Doom de 2016 já era um puta jogo. Já foi algo que eles...
Eu achei esse Doom fantástico.
É, não, eles conseguiram reinventar uma mecânica, porque o que que acontece, né? A gente tinha antigamente, tinha esses jogos aí que é o que eu chamo de shooter farofa, né? Que você tem o herói ali que vai salvar o mundo. E esse cara pegava, tipo, tava carregando 18 armas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, então, e armas gigantescas e uns negócios. E aí meio que dava essa quebrada na realidade, né? Aí veio, eu não sei se o primeiro foi Gear, se foi Call of Duty, se foi Medal of Honor, mas começou-se aí pra esse lance de você carregar duas armas, de você ter que escolher entre uma arma e a outra, tal, não sei o que, e você moldar o seu estilo de jogo, e assim, escolheu essa arma, beleza, mas você tem que saber que você vai ter que resolver lá na frente com essa arma. Então assim, é, meio que pesava essa escolha. E aí esse lance do protagonista que carrega trocentas armas ficou meio ridículo, porque você carregar trocentas armas lá atrás era um negócio legal, porque era algo que a gente não tinha costume, então beleza, você vai indo, vai jogando e ia se divertindo, né? Só que o que acontece? Hoje em dia, se você, tipo, na forma como a mentalidade do jogador foi pegando, se você tem um leque absurdo de armas, o que acontece? É, pensando na jogabilidade, você vai ter que conseguir resolver. Você deveria, em teoria, precisar de uma arma específica para resolver cada situação. Só que tem muito jogo que não faz isso, entendeu? A grande maioria dos jogos que eles estavam tentando, até o Doom 3, eu acho que foi o último que fez meio que nesse estilo, porque aquilo, cara, começou a cansar do tipo, você ter várias armas e você poder resolver as situações com qualquer uma delas. Ah não, eu quero resolver de pistolinha, beleza, resolve e já era. E o Doom 2016 te traz isso já, cara, já é aquele negócio, ó, você quer, tipo, a gente vai liberar todas as armas pra você, você não tem reload na arma, então é só atirar, é um negócio mais simples, mas é o seguinte, cada inimigo, ele possui uma determinada mecânica que uma arma ou outra vai ser melhor e vai te facilitar. No Doom Eternal, eles elevaram isso, cara, a enésima potência, mano, tipo, cara, ó, é o seguinte, a partir de agora, você tá jogando um shooter? Tá, mas a parada é quase xadrez. Porque assim, vai vir um inimigo que ele morre muito mais fácil com a shotgun. Só que junto tá vindo um outro que tá atirando cabeça flamejante em você. Só que a cabeça flamejante morre com a metralhadora e o outro você tem que matar com a rocket. Então, cara, você tem que ter 38 dedos diferentes pra você conseguir ir trocando e acertando.
É isso que eu tô pensando. Pô, no teclado tu consegue numerar as armas, né?
Sim, mas no controle é terrível. É difícil, cara. Não, funciona muito bem, né? Porque tem o esquema de... Aquela rodinha de armas, né?
Que você aperta, tem que segurar o botão, né?
É, mas cara, funciona muito bem porque acaba se tornando a mesma coisa que eu falei do Ghost Runner. Cada sala tem um desafio específico. E aí cabe a você imaginar como que você vai finalizar aquele desafio. Então assim, putz, você pode fazer de várias formas? Pode. Mas é aquilo, tipo, você tem que estar o tempo todo pensando não só no inimigo que você tá matando, mas no inimigo que você vai matar depois, entendeu? Tipo, essa que é a pira do negócio. Então, tipo, pô, eles souberam trabalhar isso muito bem. Então, você tem as armas, aí você tem, puta, pra carregar munição, você precisa da serra elétrica. Porque a serra elétrica, quando você mata um monstro com a serra elétrica, o monstro derruba a munição. Só que a serra elétrica gasta gasolina. Então você tem que achar gasolina pra poder usar ela. Aí, tipo, você tem o monstro, depois de uma quantidade de tiros, ele começa a brilhar. Se você bate nele, ele libera vida. Se você taca fogo nele, ele libera armadura. Então assim, eles foram criando várias mecânicas, tudo é super lúdico, lógico, né? A forma do jogo, né? Mas eles foram criando várias mecânicas em que você tem que considerar tudo isso, cara. Você tem que pensar, não, peraí, eu vou pegar, vou matar esse, vou matar o outro, vou tacar fogo porque eu vou precisar ir ali na gasolina pra conseguir pegar munição. Então, assim, a forma como o jogo se desenha, ela é simplesmente assim, pra mim é perfeito, cara. É um shooter, assim, eu nunca joguei um shooter tão bom quanto esse, cara. Ele flui bem, atirar nele é uma delícia, a quantidade de inimigos é absurda e ele é super desafiador, tanto que é o que eu falei, a hora que eu cheguei na DLC, apanhei pra cacete, aí fui jogar de novo, pô, acabei comprando a DLC no computador, porque eu falei, mano, eu quero jogar isso, e é uma experiência é surreal, é a mesma coisa que a gente falou do Ghost Runner, do Sekiro, cara, você vai melhorando, você vai vendo aquilo fluir, e começa a se desenhar na sua cabeça de um jeito completamente diferente, cara. É muito bom. E aí, e quem vai puxar o jogo do ano aí? Você começa ou eu começo?
Eu começo. Quer começar ou eu começo?
Não. Manda. É que assim, eu vou te ser bem sincero. Assim, como eu sabia que você ia colocar esse jogo, eu já escolhi outro, entendeu? Porque, cara, eu vou falar... E assim, também, eu não poderia indicar um jogo que eu não terminei. Mas, cara... É foda, velho, é foda. Eu acho que, não sei, cara, se quiser que eu comece pra gente terminar com o teu, porque pode o teu ser. Eu acho que realmente é... Eu acho que esse ano foi a melhor coisa lançada mesmo, cara, foi muito foda.
Pode começar, então.
Não, então, cara, num ano de lançamento aí, de Cyberpunk 2077, né? É muito engraçado que o meu jogo é, tipo, o meu jogo do ano é um jogo Cyberpunk, mas é um jogo que, cara, não tem absolutamente nada com 2077, com... Ele vai em outra linha, que é o Cloudpunk, cara.
Que eu acho que... Acho que a grande maioria da massa não sabe nem o que é isso.
Exatamente, eu acho que nunca é nem viu, triste. Nem... Exatamente, cara. Ele é... Eu não sei, se eu não me engano, ele é até o primeiro jogo da Ion Lands, da desenvolvedora.
É, o primeiro joguinho deles.
É, então. E, cara, mas ele é um jogo, assim, incrível, cara. Eu já tinha, mais uma vez, o que eu falei, revisitei todos os jogos que eu coloquei na minha lista, eu fui revisitar. E ele é um jogo que ele é... Você é uma menina chamada Reina. Não, Renia. Que eu sempre confundo, cara. É R-A-I-N-A, não é... Uhum. Toda hora eu vou pro outro lado. Então, você é uma menina chamada Reina, que ela passou a trabalhar para uma empresa chamada Cloudpunk, que é uma empresa que faz entregas. Então, você tá aí numa cidade futurista, numa cidade cyberpunk, com carros voadores e o caramba, e você pega esse trabalho aí de numa empresa que funciona tipo courier. Você entrega coisas. Mas você entrega coisas, você entrega pessoas, você entrega cartas, você entrega o que precisa ser entregue, você entrega. E o jogo se passa meio que em uma noite na vida dessa menina. E a forma como o jogo vai se desenhando...
Uma noite? Aquilo tudo?
Em teoria você tá numa noite,
sim,
é uma noite
entendi.
Entendeu? E aí a forma como o jogo vai se desenhando é o quê? Você vai fazendo as suas entregas e tal, até o momento em que, obviamente, você vai entregar algo que é mais do que aquilo que você imaginava. E aí as coisas vão se desenrolando. E aí toda a história, ela vai sendo desenhada, né? Ela vai se passando com você conversando com o controle, que é um cara que tá do outro lado da linha, pelo menos a gente inicialmente acha que é um cara, né? Pode ser que não seja.
Fica a dica.
Fica a dica, pode ser que não seja. Mas assim, e você tá conversando com esse cara e ele tá passando as informações pra você, tá te orientando, tá... Ele vai justamente dando um suporte nesse sentido. E tudo que vai acontecendo, a maior coisa é você batendo papo com esse cara. Só que o que acontece? O jogo se passa num mundo aberto. Obviamente, por questão de orçamento, né? Existe loading entre uma área e outra da cidade, mas assim, desde o começo você pode pegar e explorar aquela cidade inteira, ir pra onde você quiser, estacionar onde você quiser, conhecer pessoas, conversar com pessoas na rua, parar pra comer, como chama o macarrão japonês lá?
Lamen.
Você pode fazer o que você quiser, cara, naquele mundo, né? E o jogo é inteirinho trabalhado em voxels, que são aqueles pixels 3D, né? Como se fosse pixel art, só que é em 3D. Então são cubinhos, tipo Minecraft, sabe?
Mais bonitinho.
Só que bem mais bonitinho, um negócio mais refinadinho e tudo mais. E a ambientação desse jogo foi o que me pegou, cara. Tipo, é uma história meio noir, assim, a história de detetive. E ele tem aquele clima Blade Runner, onde tá sempre chovendo, sempre escuro. E você vai andando no submundo da cidade e você vai conhecendo a pobreza daquele lugar e como que rola. E assim... É extremamente vivo, cara. Chega a ser impressionante como um jogo de uma desenvolvedora menor, com menos pessoas trabalhando, consegue construir um mundo que você olha e fala, cara, Não, tipo, as pessoas têm rotinas aqui, as pessoas estão fazendo coisas, elas estão vivendo a vida delas, sabe? É muito bem feito a forma como eles colocam isso pra você.
Coisa história... que certo jogo não conseguiu fazer.
É, então. Mas assim, quer jogar um cyberpunk foda, joga Cloudpunk. É muito foda. Os caras, inclusive, implementaram aí uma câmera em terceira pessoa que você consegue mudar a câmera, que antes a câmera era tipo Resident Evil, ela ficava presa num ponto, né?
Uhum.
E na época que eu joguei. E agora não, agora tem uma câmera livre que você consegue ficar em terceira pessoa e orbitar teu personagem, mudar, aproximar e o caramba. E você consegue aproximar até chegar em primeira pessoa. Então, assim, quer viver numa cidade cyberpunk foda? Vai jogar Cloudpunk, cara. Garanto que você vai se divertir mais, mano.
Pois é, vai ser bem mais imersivo. Mas a gente vai falar de cyberpunk ainda. Nem que eu zere antes, converse, a gente converse sem você ter zerado, porque dá pra falar sem ter spoiler, mas...
Uh-huh.
A gente chega a ser engraçado como um jogo indie consegue te passar uma imersão tão grande que a gente espera que um jogo grande faça e não...
Exatamente.
No fim é qualquer coisa. Não. Bom, e aí chegou no meu melhor do ano, o último jogo da lista, que até então não era o meu melhor do ano, como eu falei, era o Inmost, mas como o jogo saiu na sua versão completa, eu tinha jogado esse jogo lá em 2018, quando ele foi anunciado na E3, aí na parceria com a Epic, a desenvolvedora lançou o jogo em Early Access, né? A Supergiant lançou um Early Access na Epic e a Supergiant mandou pro canal esse Early Access. Eu joguei, gostei, é um jogo difícil, mas quando eu joguei a versão completa de Hades, meu, eu joguei, mais uma vez, é a questão da experiência, porque eu não gosto de roguelike, eu não sou um cara fã de roguelike. Esse negócio de morrer e voltar, malandro, me irrita, eu não consigo. Mas o Hades, cara, ele tem outra coisa que é a Supergiant. A Supergiant, ela fez Pyre, ela fez Bastion, ela fez Transistor. E são três jogos artisticamente incríveis. São lindos. Os três jogos são lindos. A Supergiant tem uma mão pra fazer jogo, cara, que é absurdo. Bastion, eles tinham... Eu não vou falar muito porque eu vou fazer análise. Eu vou trazer análise dos lados ainda, então não posso dar spoiler no meu vídeo. Mas Bastion foi feito com 7 pessoas. E Bastion é incrível, cara.
Sim,
Bastion, ele tem camadas que, meu, são absurdas. Aquele jogo é absurdo. Aí depois veio o Transistor. Não, depois veio o Transistor.
Isso.
Aí teve mais pessoas ali no time e tal. E você já vê uma melhoria para o Bastion. É outro jogo, é diferente o jogo. É cyberpunk também, sabe? Então mudou o estilo de combate, a sinergia que eles colocam ali. Depois eles fizeram o Pyre, que tem uma história irada. A ilustração dos personagens, né? Os diálogos são sempre ilustrações que eles colocam. O lore do mundo é muito bom. A jogabilidade é muito, é tipo um basquete. Você tem um basquete. Vai ter que passar tipo um orb que você tem que jogar no gol inimigo lá na cesta, sei que seja aquilo.
Uhum.
Então, tu vê uma evolução, e Hades, cara, é uma evolução dos três. Hades pega um pouco de cada jogo da Supergiant, cara, é absurdo. O jeito que eles contam, o jeito que eles usam o roguelike com a história combina perfeitamente, porque você é os Zagreus, você é filho do Hades, quer dizer, então você é o príncipe do mundo dos mortos. Então você, o seu pai é o deus da morte, então morrer pra você é qualquer coisa. Então isso combina com você morrer e voltar. Você tá nessa, a sua missão é de sair do mundo dos mortos.
Sim.
Só que pra isso você tem, né, os embates. Você tem que passar pelas camadas lá do submundo até você ir pra fora, pra Grécia mesmo, né? Pra você ir ali. E se você morre, tem um porquê de você morrer. Se você volta a fazer tudo que você tá fazendo, tem o porquê.
É justificado, né?
É justificado, cara.
E os personagens reagem, cara. Isso eu achei puta que pariu, velho.
É, porque você não faz isso sozinho. Você precisa de ajuda. Então, os deuses do Olimpo estão ali pra te ajudar. Então, são seus parentes. Tem primo, tem tio, né? Tem Zeus, Poseidon, Atena. Então, tá tudo ali pra te ajudar. E conforme você vai passando pelas salas, você vai ganhando as bênçãos. Então cada bênção é outra coisa absurda também. Cada bênção tem a ver com Deus, né? Então você ganha, sim, ataque que dá poder de raio, quer dizer, dos Zeus. Tem outro que te dá defesa, que é a da Atena. Tem outro que te dá...
Eu gosto muito do Dionísio, cara, que deixa a galera
bêbada. Tem esse. Tem a Artemis, que te dá o... O de flecha lá. Poseidon, quer dizer, tem até o deus do caos, tem o deus do inverno. Tem, sabe? E os diálogos são tipo, inspirados no Pyre. Então você tem aquela arte incrível do deus, né? E eles conversando, eles vão reagir. Conforme você vai indo e voltando, né? Você avança no jogo, você morre, você volta. Quando você encontra aquele deus de novo, ele conversa com você. Pô, eu vi que você subiu, mas você não conseguiu. Não, eu sei que você vai conseguir. E eles vão conversando entre eles. Não,
e quando dois deuses querem te abençoar?
Que eles te testam. Caraca, aquilo é um absurdo, cara. Porque o deus... É muito foda. Chega uma hora que você aparece lá, tem duas bênçãos no chão. Você escolhe o Poseidon, tipo, é Atena e Poseidon. Aí você escolhe o Poseidon. Aí o Poseidon vai, fica feliz, te dá a bênção dele. A Atena fica brava e te testa. Então ela joga os inimigos e protege os inimigos. Porque ela tá puta.
Sim.
Aí você passa pela fase e aí você ganha a bênção dela também. Então. Cara, é um jogo... A história é muito boa, entendeu? Não é uma história que é entregue assim, de uma beijada. É, você... Não é spoiler nenhum, mas você faz a primeira ronda, você fecha, né? Como se você fechasse o jogo. Então você escapa uma vez, o jogo não acaba ali. Então você tem que fazer várias vezes, porque isso vai te explicar a história. E isso vai te liberar o final do jogo mesmo, entendeu?
Uhum.
E cada vez que você vai, faz coisa e volta, tudo ao teu redor tá correspondendo com o que você tá fazendo. Você encontra personagens, você encontra o Orfeu, né, que é um músico, você isso. Encontra o... tem o Aquiles, você encontra lá o amante do Aquiles, então tá lá e você tem história. Cara, assim, é um jogo muito bom.
Eu tô com 10 horas de jogo e, cara, eu ainda tô conhecendo gente nova, tá ligado?
Sim.
Muito abismado.
Sim, porque... Alguns que estão ali presos, você consegue resgatar. Você consegue tirar ele, tipo, do castigo dele. Só que pra fazer isso tem um desafio. Fora as armas, sim, você tem... São 6 ou 7 armas, se eu não me engano, diferente. A gente tava conversando, eu e o Thiago, antes de começar a gravar. Eu me dei bem com uma arma, o Thiago se deu bem com outra. E isso é normal, porque é o estilo de jogo que você vai adotar. Entendeu? Porque não tem só os minions, né? Tem chefões. Então, um certo chefão vai te pedir... E outra, o chefão conversa com você também.
Sim.
Então, se você derrotou tal chefão numa vez, quando você volta, ele vai te questionar porque tu voltou. Por que você tá fazendo aquilo? Sabe? Tem as mudanças. Cara, o estilo, a jogabilidade é rápida, é desafiadora. O estilo de arte, você é uns detalhezinhos. Os agreus, ele corre, sai fogo do pé dele, tá ligado?
Sim.
Sai faísca do cabelo, meu.
Eu peguei um item que ele me deixa carregar o ataque especial, né? Então, tipo, depois de tantos golpes que você dá do golpe rápido, o ataque especial carrega. Porra, e tem toda a diferença, tipo, por mais que ele apareça, ataque carregado, mas você vê na animação dos agreus que o ataque tá carregado, sabe?
Sim, tipo, você vê uma chama roxa, né, na mão dele.
Sim.
Fica...
Mano, é um cuidado, é um carinho no jogo. Porra, ontem, que eu falei, ontem eu peguei pra jogar, que eu falei, o Leandro vai falar do jogo, eu quero jogar mais. Eu joguei 7 horas na sequência, assim, cara, tipo, diretaço, assim, e eu não senti. E ainda, tipo, é o que eu falei, ainda aparecem pessoas novas, coisas que eu não vi. Pô, eu cheguei numa parte e eu comecei a escutar uma música.
Sim.
E a música, caralho, bonita pra cacete, mano. A mina é uma puta voz da hora, que é a Eurídice.
Sim.
E eu não tinha ideia, cara. Eu encontrei ela e foi, tipo... E ela tinha um bagulho maneiro pra me falar. Eu falei, cara, como é possível esse jogo, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, ah não, é um roguelike. Mas ele tem tanto sistema, cara. E tem coisa pra você modificar. Tem construtores que você modifica arena, você modifica o teu quarto, você modifica o palácio. Outros lugares que vão abrindo, então abre o bar, abre outras áreas e você vai liberando. Cara, é muita coisa. O legal é isso, tipo, ele vai te incentivando a você fazer uma run, porque por mais que seja um roguelike e você tá refazendo algo que você já fez, mas por mais que você tá refazendo, nunca é exatamente igual. Sempre ele muda, que seja um mínimo, sei lá. Tem chefe que troca, cara. Tem chefe que eu tava enfrentando uma pessoa, de repente apareceu outra pessoa. Eu falei, ué, sim. Caralho, sim. Mano, como assim? Entendeu? Então, é muito foda, cara. Realmente é um jogo que não é à toa que apareceu na grande maioria das listas de melhor do ano. E eu acho que não é à toa que você tá colocando na sua, cara. Porque realmente, pelo que eu vi, é um puta de um jogo impressionante.
É isso aí, espero que você tenha gostado dessa lista. É um vídeo extenso. Vídeo diferente.
Que a gente pode lançar no podcast, inclusive, também.
A gente vai. Acho que vamos fazer um. Vai virar um podcast também. Se você ainda gosta de vídeo, gosta só de ouvir. Então também vai. Acho que eu vou transformar no podcast também, mas pro canal. Dê um feedback se você gostou dessa interação, né? Se você ouviu até o final. Se você gostou dessa interação, não serão todos conteúdos assim, tá, gente? Alguns que acho que é legal eu e o Thiago tocar essa experiência na frente de vocês também, pra vocês verem que a gente não é dono de nada, a gente não é sabido de nada, entendeu? É o que eu falo, o Thiago é o estudado e eu sou o curioso. É isso que eu sempre falo, eu tô aqui, eu meto minhas caras. Tem umas coisas que eu leio no Twitter aí que, a pessoa fala de videogame, mas tem que ser formada, tem que saber.
Ah, se liga.
Não. Eu acho que não, acho que a pessoa tem que passar muita experiência dela, ela tem que ser sincera no que tá falando. Sim. Porque tem muita gente formada aí que você vê que não tá sendo sincera.
Não,
então...
e formada em quê também, né, cara? Porque é esse o lance, eu acho que assim, você tem que ter algum embasamento. Que nem, tipo, você vai falar que o jogo tal é repetitivo. Tá, mas baseado em quê? Você tá comparando com o quê? Sabe? Tipo, o que é repetitivo pra você? Se você consegue trazer isso, tudo bem. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que o importante não é necessariamente esse estudo, né? Entre aspas. Eu acho que o importante é o embasamento. É tipo assim, falar... Mas explicar o que você tá falando, entendeu? Não isso. Se limitar a, achei uma merda. Ah, não, é muito bom. Não, pô, lógico, pô, achei uma merda. Mas por que que achei uma merda? Ah, não, puta, eu adorei. Mas por que que eu adorei? Entendeu? Então eu acho que isso que é importante, um exercício importantíssimo aí. Pra quem...
a justificativa, tanto pro ruim quanto pro mal. Pro ruim e pro bom.
Né? Mano, debate pronto aqui, só pra gente fazer um joguinho e ano que vem a gente revisita isso pra ver... o quão errado a gente tava. Se você fosse imaginar do que você sabe que deve sair no ano que vem, né, em 2021, que jogo você acha que a gente vai estar conversando no final do ano que vem?
Caraca, eu sei que vai sair.
Qual jogo você acha assim, não, mano, esse aqui eu acho que vai ser meu jogo do ano. Tipo, Quântico, foda-se, não, sem embasamento nenhum, só do que você já viu. Que jogo você fala assim, não, mano, esse é o jogo que eu tenho... Eu apostaria que vai estar aqui nesse top aqui no ano que vem.
Eu acho que o Horizon Zero Dawn 2.
Entendi. Eu tô apostando...
Com base no que eu vi no primeiro, né?
Oi? Com base no que você viu
no... Com base no que eu vi no primeiro, né? A gente sempre vê a evolução, né? De uma geração pra outra. Então, eu acho que...
Entendi. Eu tô apostando naquele 12 Minutes, cara. Que é um jogo que já tem um tempo que eu tô louco pra ver e, mano, eu acho que a hora que ele sair ele não vai me decepcionar.
Então, é bom que tocar, né? Caraca, esse vídeo tá ficando gigante.
Não, já tava... 40 minutos atrás já tava muito grande, mano.
É bom porque, assim, só pra finalizar, pra você ver como o jogo indie, ele não é apressado, né? Esses 12 minutos, 12 minutes, ele foi anunciado, acho que uns 3, 4 anos atrás já.
Sim...
E esse ano contratou atores famosos pra fazer a dublagem. Entendeu? Então é outra coisa que os jogos indies também ensina. Paciência.
Sim.
Entendeu? Aguarde. Polimento. É, polimento. Faz ali a feijão com arroz. Aí você coloca um bicho, uma batata frita. Se der, põe uma salada e serve com uma coca. É isso que você faz no final. É,
exatamente.
Não serve só arroz e feijão e... Porra, e aí? Eu quero mais coisa, caraca.
Então, ano que vem, galera, a gente volta pra ver se a gente acertou ou não, hein?
É isso aí. É, eu vou ter errado, com certeza. Deve sair outras coisas. O primeiro jogo que sai na minha mente... Ah, não! Posso mudar?
Pode.
Silk Song. Rolar de Silk Song. Esqueci.
Ah, olha só, o cara já ia se...
Já ia me ferrar grande.
Já ia se completar não, já, mano.
Não. Vai ser. Vou estar fã de Hollow Knight 5 Sony. Isso, porra. É. Que isso? Jamais. Chega, né?
Chega. Vambora.
Vamos tentar virar esse ano aí para 2021 ser um ano. Acho que não é difícil ser melhor que esse aqui, né, cara?
Não fala isso, que é mais um negócio que a gente vai se arrependendo que vem.
Beleza, gente.
Falou, gente. Valeu. Tchau.